Alô, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Moléculas, um podcast que fala de química em 30 minutos ou menos. Produzido pelo professor Cedric Graibin, no Instituto de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com uma equipe de discentes dos cursos de licenciatura e bacharelado em Química da Universidade. Vocês também podem ouvir o podcast a partir do próprio site, ladimolqm.com.br/moléculas, ou a partir dos agregadores de podcast. É só vocês lerem as notas do episódio para saber como assinar, tá tudo explicadinho lá. Estamos também em plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de iniciarmos o episódio, é sempre importante lembrar que também estamos nas redes sociais Twitter e Facebook. As perguntas, críticas e sugestões que vocês tiverem são sempre muito bem-vindas. Se vocês preferirem nos contatar por e-mail, é só mandar uma mensagem para moleculas.podcast@gmail.com. Olá pessoal, aqui quem fala é a Thaís Lopes, diretamente do estúdio portátil do Polo Norte, vulgo região serrana. O episódio de hoje não tem nada a ver com esse inverno no verão que eu tô vivendo em Petrópolis. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre zeólitas. Se o meu áudio não estiver lá, essas coisas, é porque o meu estúdio portátil nem se compara com o estúdio portátil do professor Cedric. Então, vocês dão esse descontinho aí, na moral. Bom, esse termo, zeólita, na verdade abrange um vasto grupo de minerais naturais e sintéticos que possuem características comuns. Inicialmente, as zeólitas eram definidas como aluminossilicatos cristalinos, uma estrutura formada pela combinação de tetraedros de alumina e sílica interligados através de átomos de oxigênio. Já a abordagem mais atual define zeólita como toda substância cristalina em coordenação tetraédrica, ou seja, é uma abordagem mais ampla, né? Porque os átomos centrais, eles não precisam exclusivamente ser alumínio e silício. Eles podem ser outros, como gálio, berílio, germânio e fósforo. É meio confuso, né? Eu sei. Mas vamos lá, visualiza comigo. Se você não sabe o que é um tetraedro, pensa numa pirâmide. Só que a base da pirâmide é um quadrado. E nesse caso, a base do tetraedro é um triângulo. Então, a gente tem o tetraedro. Esse tetraedro é formado por um cátion central, cercado de 4 átomos de oxigênio. Os átomos de oxigênio, eles ficam localizados justamente nos vértices do tetraedro. Então, cada um desses oxigênios que estão nos vértices pertencem a 2 tetraedros. Conseguiram entender? E é por isso que a gente diz que a estrutura da zeólita é caracterizada pela presença de tetraedros ligados entre si através de um átomo de oxigênio. Bem, essa estrutura da zeólita apresenta canais e cavidades de dimensões moleculares que são interconectados. Normalmente, eles são ocupados por moléculas de água, ou cátions de compensação, ou outros adsorbatos e sais. E assim, devido aos arranjos que esses canais e essas cavidades possuem, a zeólita tem uma superfície interna extremamente grande quando comparada à superfície externa. E esse sistema poroso permite a transferência de matéria entre o espaço cristalino e o ambiente externo, tais como as moléculas de água e os cátions. E quando isso acontece, ocorre troca iônica e desidratação. E esse é um sistema, um processo reversível. E além disso, além de ser reversível, ele é seletivo. Por quê? Porque ele depende da estrutura da zeólita em questão e do tamanho das moléculas, já que a capacidade de transferência, ela é sim limitada pelo diâmetro dos poros da estrutura. Então, essa propriedade de adsorção seletiva caracteriza as zeólitas como peneiras moleculares. Quanto à classificação, a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, classifica as zeólitas baseada exclusivamente na estrutura, não leva em consideração a composição química. Então, partindo desse princípio, os microporos são classificados de acordo com o tamanho, sendo os pequenos, aqueles que apresentam dimensão menor que 4 angstrom, os médios, os que têm dimensão entre 4 e 6, os grandes, os que têm dimensão entre 6 e 8, e os supergrandes, aqueles que têm dimensão maior que 8 angstrom. O diâmetro dos poros, ele é determinado pela quantidade de átomos de oxigênio que estão presentes ali nos anéis da estrutura da zeólita. Com relação às propriedades, As propriedades das zeólitas estão relacionadas com a morfologia e com a estrutura cristalina de cada uma. E as principais delas são alto grau de hidratação, baixa densidade, grande volume de espaços vazios quando a zeólita está desidratada, propriedades catalíticas, estabilidade na estrutura cristalina, uniformidade na dimensão dos canais e cavidades, propriedades de troca catiônica, condutividade elétrica e absorção de gases, vapores e poluentes. Agora, falando um pouquinho mais a fundo sobre algumas dessas propriedades, a grande capacidade de troca iônica das zeólitas, na verdade, é resultado do desequilíbrio de cargas da estrutura cristalina. Assim, esse desequilíbrio faz com que a estrutura da zeólita, que tem carga negativa, né, atrai os cátions mais próximos para manter a neutralidade do sistema. E como a gente sabe que a força com que um íon é atraído é proporcional à sua carga iônica, o poder de troca de um cátion vai ser maior quanto maior for a sua valência e quanto menor for a sua hidratação. Outros fatores que também podem influenciar na capacidade de troca iônica incluem a concentração da solução eletrolítica externa, o pH, a temperatura e a dimensão dos canais da própria estrutura cristalina da zeólita. Com relação à ação catalítica, essa propriedade está ligada principalmente com a alta área superficial e capacidade de adsorção, com a propriedade de troca catiônica, com os sítios ativos, tais como os sítios ácidos, que a força e a concentração a gente pode controlar, e com o sistema de cavidades e canais que tem tamanhos variados, né? E isso faz com que haja uma seletividade de forma, ou seja, tenha uma seletividade de reagente, de produto ou de estado de transição. E aí, nesse sentido, certas reações são evitadas justamente porque o estado de transição é maior do que o tamanho da cavidade. E essa seletividade, ela pode ser utilizada para a gente conduzir a reação catalítica na direção do produto que a gente quer, evitando assim as reações paralelas. Só um parêntese aqui rapidão, gente. Quando a gente fala dos sítios ativos ácidos, a gente quer dizer que a acidez da zeólita se encontra no seu interior. E é por isso que a gente pode manusear de uma forma mais fácil do que um ácido sulfúrico, por exemplo, que é altamente corrosivo, né? E além disso, algumas zeólitas possuem até acidez mais forte do que a do próprio ácido sulfúrico concentrado. Mas voltando aqui às propriedades, a capacidade de adsorção das zeólitas está intimamente ligada com a grande superfície interna que ela tem, né, que a estrutura possui. E essas características, elas abrangem assim um amplo espectro, porque elas variam desde altamente hidrofóbicas até altamente hidrofílicas. Agora, quanto à natureza das zeólitas, vocês lembram que no início do episódio eu comentei que elas são minerais naturais ou sintéticos? Então, as zeólitas naturais, elas são formadas em consequência de processos geológicos em rochas basálticas, vulcânicas e sedimentais. E como elas possuem impurezas, e por isso apresentam certas limitações de aplicação, as zeólitas sintéticas começaram a ser produzidas. As zeólitas naturais, justamente por serem de origem mineral e possuírem essa menor pureza, elas são amplamente utilizadas em questões que envolvem o meio ambiente. Como, por exemplo, elas são empregadas no tratamento de águas e efluentes, são utilizadas como mecanismo de aproveitamento de nutrientes na agricultura, e isso porque elas aumentam a disponibilidade do fósforo proveniente da rocha fosfática, otimizam o aproveitamento do nitrogênio e reduzem as perdas por lixiviação dos cátions de compensação, principalmente do potássio. Além disso, elas também são utilizadas como condicionadores de solo, porque elas têm alta capacidade de reter água, né? Com relação ao tratamento de efluentes industriais, a eficácia da utilização das zeólitas é baseada na seletividade de troca de cátions e na boa resistência física e química que elas têm. Inclusive, em Fukushima, no Japão, eles utilizaram zeólitas para remoção de césio da água contaminada por radiação. E na França, eles também utilizaram zeólitas para remoção de potássio e amônia de águas residuais urbanas. Já as zeólitas sintéticas Como elas apresentam alto grau de pureza, elas são muito utilizadas na remoção de contaminantes à base de hidrocarbonetos em ambientes aquáticos e como catalisadores ácidos nos processos petroquímicos. Essas duas principais aplicações comerciais estão muito relacionadas principalmente com a capacidade de troca catiônica que as zeolitas possuem, né? Em particular, as indústrias de detergente em pó usam largamente algumas zeolitas, né, para remoção de íons de cálcio e magnésio da água. E isso porque, como esses cátions são insolúveis em água e reagem com os ânions dos sabões, acabam produzindo compostos insolúveis que precipitam e aderem ao objeto ou tecido que está sendo lavado, né? E isso impede uma limpeza eficiente. Então, o que que acontece? Eles usam as zeolitas para diminuir a dureza da água e evitar que isso aconteça. Nas indústrias petroquímicas, a aplicação das zeolitas ocorre em alguns processos do craqueamento do petróleo, tais como a isomerização de xilenos, desproporcionamento de tolueno, síntese de etilbenzeno, alquilação e nitração de aromáticos, e alguns outros que não vêm ao caso aqui, porque esse não é o foco do episódio. E pessoal, por último, mas não menos importante, é válido ressaltar que há estudos da utilização de zeolitas em medicina veterinária e humana. E de acordo com evidências científicas, e o site que relaciona os artigos com esses estudos está nas notas do episódio, só vocês irem lá olhar, existe sim efeitos positivos na saúde animal e na saúde humana com o uso de materiais à base de uma zeolita específica, que é a zeolita clinoptilolite. E isso devido à sua alta capacidade de troca iônica e de adsorção, que gera efeitos desintoxicantes e mostrou ser bem útil na eliminação de uma variedade de contaminantes do corpo e na melhoria do trato intestinal, além de apresentar efeitos antioxidantes também. E, assim, esses efeitos locais, eles podem gerar um eco no sistema imunológico e no funcionamento do corpo como um todo. Mas é sempre bom lembrar que o uso desses materiais à base dessa zeolita deve ser muito bem analisado para cada caso específico. Além disso, os parâmetros para o uso veterinário humano exigem um nível bem mais alto de controle, né? Justamente para garantirem pureza e qualidade para consumo. O resumo da ópera e a mensagem que fica é: não acreditem em sites que ditam posologia para tipos específicos de doenças e prometem mil e uma melhoras de sintomas, prometem mil maravilhas na melhoria da saúde, inclusive para pessoas com doenças crônicas e neurodivergentes. Não acreditem, pessoal, e não utilizem por conta própria. Procurem sempre um médico especializado, porque é da saúde de vocês que se trata, sabe? Vamos ter cuidado com as informações que a gente lê na internet. Vamos ter cuidado com fake news. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Moléculas. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo. Valeu!